À mesa do estúdio, os do costume aos domingos. Saúdo os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE. A semana começou com a vontade expressa pela presidência portuguesa da União em envolver os ministros europeus da área do trabalho num plano de ação para um designado pilar europeu dos direitos sociais, considerado, aliás, ambicioso pela ministra Ana Mendes Godinho, que presidiu a reunião. Queria, Paulo Pedroso, que saiu reforçada a necessidade de considerar o emprego, a qualificação, o combate à pobreza e à exclusão como as grandes prioridades criadas pela Covid?
Eu penso que, sobretudo, Portugal decidiu, e bem, colocar nas prioridades da presidência portuguesa da União Europeia este tema. Esta é uma presidência muito atípica pelas condições da Covid, mas julgo que a questão está para além da conjuntura da Covid. E de facto, na Europa, há muito tempo que as famílias políticas se distinguem pela importância que dão a um espaço europeu dos direitos sociais. E o governo português e a ministra do Trabalho em particular têm sido bastante proativos no sentido de desenvolver a dimensão social da União Europeia. O que acontece é que a conjuntura é péssima do ponto de vista político, porque as forças mais à direita e alguns países da União Europeia são muito adversos ao desenvolvimento do pilar social na União Europeia.
A ministra Mariana Vieira da Silva, que participou também nesta videoconferência informal com os ministros europeus das pastas do emprego e associadas, lembrou que o papel da presidência portuguesa é o de promover consensos e não propriamente o de defender uma única visão. A ministra reconheceu que o tema da igualdade de género inserido no pilar dos direitos sociais é particularmente difícil, estou a citá-la, particularmente difícil porque há países que recusam a própria ideia subjacente. A desejada promoção de consensos poderá, Paulo Pedroso, conduzir a um qualquer avanço consistente?
Poderá, mas não é provável, porque, como dizia há pouco, sobre a conjuntura em que vivemos, haverá países que se opõem. E se opunham aos direitos sociais, isso não era propriamente já novidade, é algum, de algum modo um dos desenvolvimentos mais perturbadores da democracia europeia é o surgimento de movimentos que pareciam extremistas, marginais ao sistema, a chegarem ao poder em vários países e a influenciarem a agenda. Eu diria, se nos perguntássemos há 10 anos se era possível imaginar que no dia de hoje na União Europeia não havia consenso para discutir a igualdade de género, parecer-nos-ia absolutamente absurdo. E isso aconteceu. E está a acontecer. Isso tem a ver com, aliás, uma outra dimensão que está hoje em cima da mesa, que a Comissão apresentou um plano de ação para a promoção da democracia na Europa, que vai sofrer o mesmo efeito. E, portanto, é preciso estarmos conscientes disto. Estes temas que têm muito a ver com a Europa como espaço das pessoas, do bem-estar, são temas em que, nos próximos anos, a Europa vai ter muitas dificuldades. E na resposta ao Covid, à questão que há pouco colocava, a minha percepção é de que a Europa vai ter uma lógica de apoio ao investimento dos países, mas não creio que, do ponto de vista do avanço de uma agenda progressista, seja esta a década da Europa.
Ora, por estes dias, já que falámos aqui de igualdade de género, confirmou-se a escolha da primeira mulher africana para a presidência da Organização Mundial do Comércio. Já falámos desta mulher aqui há uns programas atrás. Como lembrava há dias o Guardian, ela tem a dura missão de restaurar a confiança num sistema global de comércio baseado em regras precisas. O que se passa é que essas regras têm sido, Paulo Pedroso, duramente abaladas.
Sim, têm sido duramente abaladas e a Organização Mundial do Comércio já estava em crise antes de Trump. Aliás, quem começou a bloquear a Organização Mundial do Comércio, convém também termos consciência disso, foi o próprio Obama, que não nomeou representantes para um tribunal arbitral e na prática tornou, em caso de conflito, a OMC não efetiva. A grande esperança em torno da nova presidente é que ela é simultaneamente africana, mas também americana.
Portanto, é cidadã,
tem dupla cidadania, portanto, ela foi quadro do Banco Mundial, onde chegou a diretora de operações, a Managing Director, como eles chamavam, e é uma mulher com uma grande experiência global e, portanto, no fundo, nós estamos aqui a ver é uma mulher africana com uma enorme experiência global, o que pode dar esperança a uma a um novo multilateralismo na Organização Mundial do Comércio.
Conseguirá ela, esta antiga ministra das Finanças da Nigéria, estabelecer uma ponte de diálogo entre Washington e Pequim, depois de uma série de anos de guerra comercial sem tréguas?
Vai tentar, seguramente vai tentar, e o facto de ser nigeriana não é irrelevante, dado também os interesses estratégicos da China em África. Agora, o trabalho dela vai enfrentar sérios obstáculos, começando já com, neste momento, um ponto que ela pôs na agenda, que é esta questão do levantamento das patentes para as vacinas. E, portanto, de algum modo, há aqui já um sinal sobre o tipo de problemas que vai haver, porque as economias avançadas, as economias de mercado avançadas, estão numa fase muito protecionista. E vamos a ver se há condições para romper com esse protecionismo. É um dos sinais que Biden vai ter que dar ao mundo, porque Biden até agora deu ao mundo sinais nas questões, chamemos, da agenda política mais pura e dura. No Irão, no Acordo de Paris, no Tratado de Paris, portanto, nas questões ecológicas. Vamos ver se o unilateralismo que Trump tinha na Organização do Comércio vai ser rompido ou não.
Sim. Aliás, já que fala nas vacinas, esta senhora definiu como prioridade o estabelecimento de um esforço conjunto para suspender as restrições à exportação, que travam o comércio de medicamentos, e alertou para o perigo daquilo que chamou nacionalismo vacinal. O argumento dela de que ninguém está seguro até que todos estejam seguros pode ser, afinal, uma gazua para os bloqueios.
Aliás, a Europa está a ser muito criticada, quer dizer, a Europa e os Estados Unidos, mas a Europa está a ser muito criticada porque normalmente a Europa era uma das grandes forças da globalização, digamos, da globalização justa deste ponto de vista. Eu notei ali um artigo em que se chamava a estratégia europeia uma estratégia paroquial ambiciosa. Portanto, está muito perto desta questão do nacionalismo vacinal. O facto dos factos é que...
Contra o qual Durão Barroso se indignou no artigo publicado há dias.
Porque Durão Barroso tem uma enorme capacidade de incorporar os papéis e, portanto, no atual papel, ele luta pelo pluralismo, digamos, pelo multilateralismo em relação às vacinas. A grande questão é esta, é que as vacinas estão concentradas, digamos, nos grandes blocos económicos e, portanto, uma grande parte da população continua a não estar vacinada e mais, está-se a impedir que sejam vendidas vacinas para os países menos ricos. De qualquer das formas, aconteceu esta semana um facto simbólico, mas relevante, que é o primeiro país a receber vacinas no âmbito da coligação pelas vacinas que têm os países menos avançados foi o Ghana e recebeu as suas primeiras vacinas esta semana. Pensem nisto. Começou a receber vacinas esta semana.
Por estes dias, uma cientista costa-marfinense, entrevistada pelo jornal El Mundo, veio avisar-nos de que o tráfico de medicamentos ilegais gera 20 vezes mais receitas do que a heroína. Isto é assustador, claro, se pensarmos que algumas estimativas sugerem que os medicamentos falsificados sejam a causa de 100 mil mortes por ano em África. Que comentário breve agora lhe merece esta revelação tão brutal, Paulo?
É urgente desenvolver a saúde pública em África. E, portanto, África, sob o peso da dívida, sob o peso das dificuldades de governação, sob o peso também de alguns maus governos, sob o peso do atraso económico, não desenvolveu sistemas de saúde pública fiáveis. E a razão pela qual há este mercado de medicamentos ilegais é a completa desorganização da saúde em África, ligada depois à existência de um conjunto de predadores neste comércio ilegal. E, portanto, se desenvolvermos a saúde pública em África, naturalmente este mercado tende a desaparecer, porque as pessoas não compram medicamentos falsificados por gosto, mas porque procuram um acesso a uma saúde que não têm pelos meios que deviam ter.
E às vezes vale tudo. Está, entretanto, o Facebook municiado com novas ferramentas que lhe permitem combater a desinformação climática. Quer comentar, Rita Figueiras, que tem estado aí a conter a respiração nestes 7, 8 minutos, e muito lhe agradeço isso, esta nova frente de ação do gigante das redes sociais?
Bom, nós podemos enquadrar esta estratégia do Facebook em outras que tem tido, de algum tempo a esta parte, numa estratégia de relações públicas, diria, de uma campanha de reputação, porque claramente há uma mudança da percepção pública sobre a atitude destas grandes empresas tecnológicas. Também uma pressão interna dos próprios funcionários do Facebook, da sociedade civil, do ambiente político. E esta questão é muito importante, não é? Que é combater este ceticismo climático, mobilizar as pessoas e até torná-las com uma maior capacidade de adesão a políticas ambientais. E a questão aqui de fundo é que, de facto, o que pretende o Facebook nesta e noutras questões é demonstrar capacidade de autorregulação, porque a estratégia da autorregulação, para além de ser obviamente benéfica no que traz na regulação desta questão em concreto, mas noutras também em que adota esta estratégia, é que lhe dá alguma autonomia e um controlo nas decisões que vai incorporando nas alterações. Portanto, consegue controlar o processo e coloca limites, porque qualquer regulação que venha de entidades externas pode ser muito mais interventiva e invasiva em dimensões que o próprio Facebook não estará interessado.
O Facebook já tinha criado um centro de informação sobre o coronavírus e um outro centro sobre as eleições norte-americanas. Em setembro surgiu este centro de informação climático, que agora vê a capacidade de ação reforçada. Rita Figueiras, é encorajadora esta crescente aposta na arbitragem de temas mais sensíveis à propagação de informação viciada?
Claro que sim, mas penso que é importante integrar num contexto mais amplo. Nomeadamente, por um lado, compreendermos que a desinformação, ela tem uma enorme capacidade de propagação, não porque tínhamos esta visão alarmista de um pânico que a desinformação tem uma capacidade de tomar conta de nós. É preciso compreender que ela é uma receita, ela é construída para obter um conjunto de regras, nomeadamente a própria lógica do algoritmo, que beneficia narrativas simples de apelo às emoções, que contradigam tudo o que está a ser dito. Isso é uma dimensão. Por outro lado, também é preciso compreender como é que funciona a mente do negacionismo, digamos assim, que é uma mente que tem uma exposição, mas também uma evitação seletiva. Portanto, pode-se até estar a desenvolver estas medidas, que é importante que sejam desenvolvidas, mas não se julgue que elas sozinhas resolvem o problema, porque quem efetivamente quer olhar para os média, quer olhar para a informação de onde ela venha, indiferente de onde ela venha, verdadeira ou não verdadeira, procura a confirmação das suas próprias crenças e, portanto, tudo aquilo que contradiz ou é absolutamente evitado ou usado para confirmar que há determinadas instâncias que não são de confiança porque produzem informação falsa. E há aqui outra questão ainda que queria introduzir, que é a própria indústria poluente, e há muitos estudos desde os anos 70 que se sabe que foi sempre uma grande instigadora de desinformação, porque obviamente, que do ponto de vista do negócio,
claro,
não lhe é absolutamente nada útil mudar a percepção sobre a sua própria indústria. E por outro lado, também queria introduzir aqui, para compreendermos a dinâmica, como há múltiplas dimensões aqui envolvidas, mas é óbvio que tem que se começar por algum lado e por todos os lados que se comecem será útil para o conhecimento e para a sociedade, que é a própria estratégia noticiosa. Ainda agora tivemos a questão no Texas, não é? Que também está relacionada às alterações climatéricas, e o que é que aconteceu, nomeadamente nos média norte-americanos? Todos centrados no Ted Cruz e na sua ida para o México. Isto é, obviamente, desvalorizar a importância, desviar a atenção, torná-la uma questão estritamente comercial.
Valorizar o detalhe e esquecer a questão de fundo.
É, e a politiquice, não é? Tornar esta questão mais na politiquice e que, obviamente, esvazia aqui uma questão importante. Como é que o trabalho jornalístico deve ser feito? Há aqui uma utilidade informativa que é relevante. Por um lado, quebrar esta estrutura binária, que é sempre contra e a favor, que mudou nos últimos anos e que começou nos finais dos anos 80 com a questão das vacinas e os antivacinas, que é precisamente a estrutura binária, em vez de ser quais são as diferentes modalidades de ação em função de uma crença partilhada, que é a relevância de determinada prática, ou aceitarmos que há, de facto, transformações climatéricas, e não tornar o binário entre quem acredita nisso e quem exclui a possibilidade que há realmente problemas,
sim,
climáticos,
isso,
não é?
No fundo, gera duas imensas seitas.
É, e esta evidência dos negacionistas também faz aqui uma outra coisa, que é legitimar estas posições que, de facto, ganham espaço no espaço público, que são legitimadas a partir do momento em que elas são colocadas na mesma mesa de quem considera que esse problema existe, não é?
Paulo.
Eu penso que há uma primeira questão, que é de que esta informação viciada não é bem aquilo que, se calhar, algumas vezes temos na cabeça. Isto é, isto não são pessoas ingénuas e ignorantes que individualmente escrevem o seu texto e depois esse texto é ampliado. Quando a questão era essa, era relativamente fácil de resolver. Hoje o que temos é indústrias desenvolvidas de desinformação, de manipulação,
que promovem
com fins económicos e políticos.
Que inteligentemente promovem isso.
E muito inteligentemente. Ou seja, temos, no fundo, o renascimento de instrumentos que eram aqueles instrumentos de propaganda dos regimes totalitários. E o Facebook já se apercebeu disso. Julgo que a escolha destes temas tem muito a ver com as suas condições de mercado. Mas há aqui também uma antecipação, porque há uma consciência crescente que isto vai ter que ser regulado. E, de algum modo, o Facebook está, ao regular-se individualmente, a procurar antecipar-se, quer uma regulação entre pares, quer mesmo uma regulação pública por intervenção dos Estados.
Rita.
E há também aqui uma questão que me parece que o jornalismo podia atender na utilidade que a informação que produz traz para as pessoas, que é responder precisamente aos anseios das pessoas que se alimentam da desinformação. Porque detrás de uma desinformação está sempre uma manifestação de algum medo e de algum receio.
E um interesse.
Não, mas de quem consome. Porque fala aos medos das pessoas, a uma transformação da sociedade, ao medo de perder o emprego, a uma sociedade que não controla, a um mundo que já não é aquele que reconhece no qual tem, no qual cresceu. E, portanto, abordar essas preocupações e colocando também uma ênfase na verdade pode ser, de alguma forma, um caminho de trazer algumas das pessoas que ainda não estejam totalmente nesse track da desinformação.
E, entretanto, depois de ter bloqueado as páginas de notícias australianas, o Facebook levantou o bloqueio. O levantamento do bloqueio surgiu depois de Zuckerberg ter conseguido algumas alterações na legislação que obrigava Facebook e Google a pagarem por conteúdos jornalísticos divulgados. No momento em que gravamos, o Parlamento aprovou, entretanto, a lei que impõe à Google e ao Facebook o pagamento dos conteúdos jornalísticos, agora dando mais margem de negociação às tecnológicas. Fica claro, Rita Figueiras, que os gigantes das redes sociais têm músculo que chegue para este tipo de braço de ferro.
Com certeza que sim. Obviamente que o seu crescimento, a sua expansão e o seu poder adveio do facto de terem estado no faroeste a crescer livremente, não é? Por um lado, a crescer livremente numa legislação analógica para um mundo que já é digital, algo que tenho dito já várias vezes, mas por outro lado também porque, do ponto de vista político, também havia interesses nas possibilidades que as tecnológicas lhes ofereciam em termos de campanha política e também receio de, se não fizessem de determinada maneira, ter aqui algum contraponto. No caso específico da Austrália, o que é que nós vemos aqui? Vemos que o Google foi se aproximando mais de negociar com o governo australiano porque não opera em monopólio. Porque quando a Microsoft se disponibilizou, o Google percebeu que ou aceitava que existia que existir numa sociedade democrática em que há competição tem também que negociar e ceder, enquanto o Facebook, por outro lado, opera numa lógica mais de monopólio e, portanto, tem mais poder aqui de força. E a questão aqui fundamental que queria aqui também salientar é que é preciso perceber o que é que isto também acontece na Austrália. Na Austrália, e muitas das críticas que têm sido feitas, nomeadamente no próprio país, têm a ver com o peso e a influência que o Murdoch teve e que por detrás está aqui a incentivar. Porque uma questão que também não tem sido muito falada, que é uma das estratégias mais seguidas por agora pelo Murdoch na Austrália, é transformar, há assim uma espécie de foxicização da Sky News na Austrália. E isso é um receio enorme do poder enorme que ele já tem de ainda mais conseguir conduzir a política no país.
De qualquer modo, Paulo, o que este episódio nos mostrou, porventura, foi que a ação do Facebook atingiu não apenas os fornecedores de conteúdos noticiosos, mas também serviços de emergência do governo, departamentos de saúde, por exemplo, cujas páginas foram muito afetadas no auge desta crise.
E é possível que o facto disto ter acontecido tenha ajudado a que a resolução tenha sido mais rápida, porque o Facebook funcionou numa lógica de danos reputacionais.
Tiro ao coração, não é?
Pegando naquilo que a Rita estava a dizer, o Facebook funciona numa lógica monopolista e, portanto, a concorrência Microsoft-Google não o afetou, mas os danos reputacionais globais que poderiam advir de alguém não ter tido acesso a uma informação de emergência, julgo que pesaram. Mas há um ponto sobre esta questão australiana que eu acho que é importante sublinhar, que é, de algum modo, o governo australiano aparece aqui como o campeão das liberdades e do pluralismo, mas aquilo que estava a acontecer, no fundo, foi uma guerra entre o monopolismo analógico de Murdoch e o monopolismo digital do Facebook, porque o sistema, a comunicação social australiana hoje é hiperdominada pelo Murdoch.
Sempre foi, essa sempre o Murdoch tem sido estudado nos estudos de comunicação abundantemente, mas o que é interessante também, se me é permitido aqui dizer, é que uma das reações que aconteceu é que os usuários na Austrália reagiram, entenderam como um enorme abuso de poder o que o Facebook estava a fazer e em benefício houve um enorme aumento de downloads da aplicação do serviço público australiano de média. Isso é interessante.
Claro. Entretanto, no auge desta crise, a CNN fez uma pergunta simples. O que é o Facebook sem notícias? Que resposta vos ocorre, Rita Figueiras?
É muita coisa. Por um lado, o próprio Facebook, de algum tempo a esta parte, também já tem tentado recentrar-se e voltar a ser um espaço de interação mais entre as pessoas, de conversas do seu cotidiano. Porque, obviamente, há aqui uma questão que me parece fundamental, é que se o Facebook se apontar para aí ou quiser deixar de estar no foco da atenção sobre a desinformação, nomeadamente, também perde o interesse de ser regulado. E eu acho que essa é a questão aqui fundamental para o Facebook. Porque, de facto, porque há aqui outra questão que também estava a pensar sobre isto. É se, por um lado, houve muitas críticas que disseram se não tivermos informação no Facebook, significa que há mais espaço para a desinformação ainda poder propagar e não tem contraponto. Por um lado, isso é verdade. Mas se pensarmos, a verdadeira possibilidade da desinformação produzir o seu efeito é se ela estiver no mesmo espaço onde está a informação credível. Porque só assim ela consegue confundir as pessoas e muita gente pensar isto é um lugar onde há informação de verdade, portanto isto também pode ser verdadeiro.
Paulo Pedroso?
O Facebook está a envelhecer rapidamente e julgo que uma das grandes questões que deve preocupar o Zuckerberg é saber como é que mantém o Facebook à tona d'água, não no sentido de sobreviver, mas de se manter na crista da onda. Porque há um certo risco do Facebook poder daqui a 30 anos ser um bocadinho como a Nokia, que foi o paradigma de um tempo, mas não se adaptou. Mas hoje o Facebook é muitas coisas. É um lugar de compra e venda, portanto é um mercado, é em alguns países que não têm média organizados, é o próprio sistema de média. Estou a pensar, por exemplo, em Timor-Leste, as notícias circulam, não são reproduzidas no Facebook, são criadas no Facebook. Portanto, de facto, o Facebook é muitas coisas, mas está-se a tornar, essencialmente, num difusor de notícias, o que vai ter que ser contrariado pelo próprio Facebook.
Rita, só uma nota?
Só uma nota. E também é interessante pensar, até para os próprios produtores de informação, pensar se eles de facto só existem com estes intermediários digitais. Porque pode ainda instigar mais a possibilidade de desenvolverem outras estratégias, que obviamente já têm desenvolvido, de garantir a sua distribuição sem passar pela dependência total do Facebook, como até aqui.
Muito bem. Outra notícia desconcertante. O TikTok recusou uma campanha da Junta Galega porque essa campanha era em galego. Já não há limites para a afirmação de poder das tecnológicas?
Bom, isto é, o galego, ele é falado no TikTok, ele é falado no TikTok. A questão é por ser uma publicidade institucional, não é? Agora, o que é que nós vemos aqui? E é interessante pensar, é que estas medidas, elas são absolutamente ultrapassadas pelas próprias características que permitem o TikTok existir, que é os próprios indivíduos terem a capacidade mobilizadora de produzir conteúdos e, portanto, também produziram conteúdos contra essa atitude do próprio TikTok. E a partir do momento em que se soube que o TikTok rejeitou essa publicidade institucional em galego, houve um movimento em vários hashtags, todos em precisamente em galego, como reação.
Portanto, a campanha do governo galego passou no Twitter, no Instagram, na Spotify, sem qualquer problema. Trata-se de uma campanha que promovia o consumo cultural para estimular um setor, aliás, muito afetado pela pandemia. As redes sociais são uma ferramenta poderosa nesta estratégia, como se percebe, mas o que devemos pensar para o poderoso quando se confrontam poderes arbitrários com poderes legitimados?
Esse confronto é permanente. O que está aqui, no fundo, estão em jogo duas lógicas de legitimidade. Os poderes legitimados democraticamente representam a comunidade. Estes poderes, a que o Fernando chamou arbitrários, estão a funcionar em função do que julgam ser os seus interesses de mercado. E, portanto, eu posso dizer que me parece incompreensível qual foi o raciocínio de quem no TikTok pensou que era bom recusar essa campanha. Mas o que estava a fazer era defender os seus interesses de mercado. E aqui, eu acho que numa sociedade aberta, o que há a fazer é promover os grupos de interesse se organizem para fazer essa denúncia. E podíamos até entrar aqui numa discussão muito interessante, que é a discussão, por exemplo, sobre o modo como a Nike se reconstruiu para chegar aos seus grupos, por exemplo, em oposição ao poder político americano, num certo momento, ou em oposição ao establishment desportivo. Uhum. Quer dizer, a Nike tem uma campanha de marketing, a propósito daquele jogador de futebol americano que iniciou o movimento de ajoelhar quando tocava o hino, que é uma campanha de marketing contra o próprio establishment do sistema desportivo. E, portanto, há aqui uma componente de mercado e cidadania através dos consumidores que talvez um dia valesse a pena conversarmos um bocadinho.
Devemos
mais.
Vamos voltar a esse tema, Rita, só para terminar isto.
Mas o que é interessante aqui também pensar é que nas próprias condições e termos do TikTok em Espanha está a única possibilidade de entidades institucionais usarem o castelhano. Mas, noutros lugares não é assim. Por exemplo, na Irlanda o TikTok permite que se fale inglês e irlandês. Em França permite que se fale francês e inglês. A questão que se coloca aqui é se houve aqui algum interesse até de parte do Estado espanhol nas questões das autonomias, nomeadamente da Catalunha, foi alguma
Madrid
coisa...
Falou mais alto.
Não sei, é uma questão
pode
que se coloca e eventualmente pode ter acontecido
pode ter
isso.
E agora escutemos as explicações dos repórteres sem fronteiras para a utilização de uma fotomontagem de Jair Bolsonaro nu, coberto apenas por um póster com dados sobre a Covid-19. A rábula foi usada numa campanha que destaca a importância do jornalismo na pandemia. É uma campanha pela dura verdade, nua e crua, Teresa Dias Mendes.
Sobra uma réstia de pudor no gesto de cobrir a anatomia pendente. Uma fita azul envolve o pulso do corpo nu na fotomontagem que nos revela Bolsonaro, despido de munições para o combate da liberdade de imprensa. A verdade nua e crua salta aos olhos no cartaz que é o lead da campanha. Mais de 245 mil mortos, mais de 10 milhões de casos confirmados. Números estampados no peito do presidente.
O presidente é um mentiroso compulsivo, ou seja, ele vai falar uma coisa e falar o contrário no dia seguinte. Então, sobre a gestão da crise sanitária, é um desastre, é péssimo, é muito difícil para os brasileiros entender como que o governo lida com essa crise. Hein? Tem a promoção da cloroquina, no começo da crise o próprio presidente estava contra do lockdown, ele sempre valorizou a importância da economia versus a vida, vamos dizer assim, mas o trabalho dos jornalistas no meio desse caos se tornou muito complexo, porque tem os ataques, mas também tem as mentiras quase cotidianas do próprio presidente, que está criando uma narrativa dizendo que os jornalistas são responsáveis pelo caos no país, para esconder a sua própria incompetência para lidar com essa situação.
E terrível. Negligência?
Negligência, incompetência, eu poderia falar durante muito tempo sobre essa gestão que muitas pessoas aqui educadas qualificam de desastrosa. Não tem liderança federal, não tem instruções claras, a gestão das vacinas foi muito caótica, agora todo o país está pronto para a vacinação, mas o governo não fez os contratos com os laboratórios no momento certo, então todas as estruturas de vacinação estão prontas, mas não temos as vacinas porque o governo demorou muito para tomar as decisões certas no momento certo. Mas, mais uma vez, o direito à informação no momento assim, mais que fundamental, é vital.
Em 2018, quando Bolsonaro chega ao poder, Emmanuel Colombier, representante para a América Latina da Repórteres Sem Fronteiras, já antecipava o prenúncio de um período sombrio para a democracia e para a liberdade de imprensa.
É isso mesmo. Tem uma tentativa desde o mais alto nível do poder de descredibilizar o trabalho da imprensa. Isso num período de crise sanitária, num período de espalhação de fake news em todos os lugares do mundo, gera uma situação muito difícil para os jornalistas. Os jornalistas brasileiros estão trabalhando em condições terríveis, ou seja, os que tentam fiscalizar o trabalho do governo, os que tentam criticar a linha oficial do governo, estão sofrendo esse tipo de ataques permanentes desde, mais uma vez, o próprio presidente. O próprio presidente, em 2021, fez umas falas nojentas para atacar aqueles jornalistas que vão denunciar a narrativa oficial. Então, é muito importante visibilizar esses ataques e não cair justamente nessa banalização. Não é normal que tenhamos no Brasil um presidente tão agressivo que tenta silenciar todo tipo de voz crítica. Hein? A Repórteres Sem Fronteiras sempre defende o jornalismo livre, plural e independente. E na situação de pandemia, com a gestão desastrosa do governo Bolsonaro, dessa crise sanitária, eu diria que o trabalho da imprensa é ainda mais importante. O direito à saúde é intimamente ligado ao direito à informação. É muito importante que os jornalistas possam fazer o trabalho de informar a população sobre a evolução da pandemia e sobre a gestão da pandemia pelas autoridades públicas.
A narrativa oficial tem protagonistas de eleição e as redes sociais ajudam a ampliar o efeito dos ataques à imprensa. Mais de 500 só no ano passado.
Do presidente, dos filhos deles, que têm cargos eletivos, entre os quais tem um dos maiores predadores da liberdade de imprensa, sendo o Eduardo Bolsonaro, que está passando quase todo o dia insultando e atacando jornalistas. Mas a gente fez e publicou esse balanço, que consta com pelo menos 580 casos de ataques caracterizados contra os jornalistas pela família Bolsonaro e por alguns ministros próximos ao presidente. A base bolsonarista está transformando esses ataques verbais em ameaças muito graves e às vezes em violências físicas contra jornalistas. Então, tem um clima de ódio muito preocupante e está sendo muito difícil cobrar alguns temas fundamentais nesse período, que são, por exemplo, as gestões das autoridades públicas da crise sanitária, mas todo tipo de assunto que pode incomodar o poder eleito. Está sendo complicado porque tem os insultos do sistema Bolsonaro e as ameaças e os linchamentos digitais, especificamente contra mulheres jornalistas, que estão acontecendo com cada vez mais intensidade aqui no país. Então, é muito grave e nossa responsabilidade desde a Repórteres Sem Fronteiras é denunciar, visibilizar e sensibilizar a comunidade internacional sobre essa situação dramática.
Não espanta que na lista de 180 países, o Brasil ocupe hoje o lugar 107 do ranking da liberdade de imprensa, a classificação mundial que a Repórteres Sem Fronteiras atualiza anualmente.
O Brasil, sendo um país continente gigante, infelizmente podemos observar nesse país muitas situações que limitam justamente essa liberdade de expressão. Hein? Tem a questão da judicialização da censura, tem a questão da impunidade dos crimes contra jornalistas, sobretudo ao nível local, tem obviamente o tema dos ataques digitais, o problema da concentração da mídia, porque tem grandes grupos de comunicação aqui que concentram um poder gigante, então tem conflitos de interesse, tem uma falta de pluralismo no horizonte mediático. A variável política que está entrando ali e daqui até o fim do mandato do presidente Bolsonaro, eu acho que a posição do Brasil dentro desse ranking vai seguir descendo. A gente não veja muitos motivos para ser otimistas com a evolução do índice do Brasil. Acho que daqui até o fim desse mandato do presidente, a situação vai piorar. Infelizmente.
E a verdade nua e crua também se avista da janela do escritório onde Emmanuel Colombier repousa o olhar sobre a Bahia.
Aqui está calor, sim. Temos entre 30 e 35 graus hoje, então é muito calor. Mas a gente saiu de uma fase um pouco bizarra aqui. A semana passada era o feriado do carnaval, sem carnaval, acho que foi a primeira vez em um século, por aí. Então, o ambiente aqui na cidade é bizarro. Tem bastante pessoas descuidadas. Quando tem sol, justamente, as praias são lotadas. Mas a gente não veja tanta gente com máscaras. A gente tem que se autocuidar. É da responsabilidade de cada um de ficar em casa e se cuidar, porque tem muitas tentações, efetivamente, nesse momento. O Rio continua lindo e agora com o sol ainda mais. Mas o Rio continua lindo, como sempre.
Só que a janela, não é?
É, a janela, exatamente. Desde a janela está lindo.
O Rio continua lindo. Praias cheias de gente com pouca roupa nestes dias em que Bolsonaro surge despido de argumentos numa campanha que pretende destacar a realidade nua e crua da pandemia, evidenciando a gestão desastrosa da crise sanitária levada por diante pelo presidente brasileiro. ocorre-vos o manto diáfano de um qualquer breve comentário? Muito breve.
Sim, eu diria que estamos perante uma comunicação de choque, uma comunicação metafórica e também uma comunicação simbólica, diria eu. É uma estratégia de alerta, obviamente, para chamar a atenção e garantir publicidade. Nós estamos a falar sobre ela aqui, não é? E foi publicitada em variados meios. Também é assim, uma espécie de devolver o de respeito que sentem pelo próprio presidente, não é? Pelo tratamento e a informação recente também dizia que a maioria dos ataques que o jornalismo sofre no Brasil vem de Bolsonaro e do seu próprio filho. Também uma luta pelo poder simbólico, obviamente, entre a propaganda e o jornalismo no contexto atual no Brasil, mas também uma questão de conteúdo. Portanto, não é só sobre os poderes, do que é que significa do ponto de vista democrático o poder político e a forma como o Bolsonaro exerce e o jornalismo, mas também a questão de conteúdos, não é? Porque o Bolsonaro continua a dizer, a desvalorizar os perigos do Covid e também a desvalorizar as informações factuais que o jornalismo oferece aos brasileiros.
É uma campanha de despida, mas não oca, Paulo Pedroso.
Não, e está aqui em causa a responsabilidade dos políticos, porque, objetivamente, aquilo que nós assistimos é que esta desvalorização da pandemia tem consequências de saúde e, portanto, provoca mortos. E aqui o que eu acho que vale a pena sublinhar é o modo como os Repórteres Sem Fronteiras juntaram os dois planos. No fundo, o plano da sua guerra com os Bolsonaro, que é, por si, uma guerra pela democracia, com um plano que é o de como ele está a faltar à população e a faltar às suas responsabilidades.
Não nos vamos hoje daqui embora sem que eu perceba o modo como ambos reagiram à arremetida de Martin Scorsese contra a Netflix, a HBO, Amazon, que, no seu entender, prejudicam a arte de fazer e de ver cinema. Alguém dos dois grita, corta?
Claro que sim. Eu diria que isto é uma atualização de uma tensão antiga entre um polo cultural e um polo económico, para evocar o Bourdieu, não é? E a luta entre a arte, digamos assim, e o negócio, que sempre houve com os estúdios de Hollywood, com a televisão e agora com as plataformas, que são assim uma espécie de cartel do algoritmo, não é? Que é o que são. E agora, na era Covid, também são o cartel da distribuição, porque é a partir destas plataformas que conseguem escoar o seu trabalho. E também, no outro sentido, um cartel da produção, porque o que o Scorsese se queixa em relação a estas plataformas é que querem também ter uma interferência determinante nas escolhas artísticas, nas estratégias narrativas, porque utiliza o algoritmo para avaliar a relação que os usuários têm com o que estão a assistir, aonde param, quanto tempo, quando regressem, o que voltam a ver, o que substituem, e, portanto, tudo isso a ser utilizado para construir as narrativas.
Ele ensinou até que o algoritmo substituiu o crítico e defende que os cinéfilos não podem depender exclusivamente do negócio audiovisual para manter em vivo o cinema. Enfim, é um argumento razoável, Paulo.
Eu acho que o algoritmo não substitui o crítico, o algoritmo substitui o público, ou melhor, substitui a bilheteira, porque, no fundo, no cinema, nós sempre tivemos esta tensão entre o cinema-arte, que, no fundo, procura produzir um produto perfeito para os críticos, e o cinema que procura produzir um produto perfeito para a bilheteira. E aquilo que as operadoras de streaming estão a procurar fazer é usar a inteligência artificial para substituir a medição pela bilheteira e para a tornar mais sofisticada. Eu julgo que toda esta discussão se prende com uma discussão sobre o futuro do cinema, porque, de facto, no cinema há uma grande arte e há o consumo, digamos, da sala de cinema, que foi paradigma por relação ao consumo do audiovisual, e se calhar temos que nos preparar para a ideia de que há filmes, esses grandes filmes vão começar a ser como os grandes concertos são na música, são momentos de ritual excepcionais e que hão de ter, digamos, que trazem um conjunto de iniciados e convivem com um cinema que estava nas salas, quer dizer, este cinema que eu estava a dizer, que é o cinema para as bilheteiras, e que muito provavelmente vai ser fortemente transferido para casa, para as
bilheteiras. Rita Figueiredo.
Só aqui duas últimas observações. Por um lado, a invisibilidade que pode trazer a partir do momento em que o algoritmo percebe que determinado filme pode não ser a principal, antecipa que não será do interesse da pessoa, ela nem sequer tem acesso. nem sequer tem a possibilidade de descobrir qualquer coisa de nova, porque está invisibilizada absolutamente pelo algoritmo. E outra questão que me parece que também é importante e que o Scorsese fala é, ou pelo menos parece-me que diz naquilo que vai, noutras observações que faz, é a tensão entre a uniformização dos produtos culturais e a dificuldade cada vez maior de haver diversidade, as vanguardas, o experimentalismo e questões de nicho mais artísticas que perdem espaço quando o grande objetivo é atingir todos com tudo.
Nem de propósito, o Paulo Pedroso, para terminarmos a emissão de hoje, quer sugerir um filme alemão contemporâneo que está justamente no Netflix. O filme mostra alemães na Segunda Guerra Mundial, mas não os mostra de qualquer maneira.
Sim, é o Das Boot, a Odisseia do Submarino 96, no título português. A versão que está neste momento em streaming é o chamado Director's Cut, portanto é a versão mais longa. Este filme é curioso e talvez neste momento da história contemporânea portuguesa possa justificar uma reflexão. Em primeiro lugar, foi um sucesso nos Estados Unidos e foi muito criticado na Alemanha. E foi um sucesso nos Estados Unidos porque, digamos, nos colocava numa situação de empatia com aquela tripulação de um submarino alemã e foi criticada na Alemanha porque era muito condescendente para com os soldados alemães. E neste momento em que em Portugal se reabre a discussão sobre a guerra colonial, vale a pena termos presente esta severidade dos alemães para consigo próprios. Do ponto de vista da história, aquilo conta a viagem de um submarino em plena Segunda Guerra Mundial da costa francesa ocupada até uma base militar no Mediterrâneo. Mas, do ponto de vista da história, está tudo montado para, de algum modo, fazer a crítica da guerra, sendo um filme de guerra, e provocar-nos empatia com aqueles homens, mas não com o exército alemão, digamos, com vários pequenos fatores de distanciamento. E tem uma cena que eu acho que deve ser sublinhada, que é uma cena em que se vê um crime de guerra e, portanto, basicamente, o comandante do submarino vê pessoas a saltarem para o mar e registra no diário de bordo que não havia ninguém. Do ponto de vista técnico, e só deixando esta nota, eu acho que é sublime a filmagem, porque é uma filmagem num espaço curto. Foi feita uma réplica de um submarino da Segunda Guerra Mundial, que é muito estreita, e, portanto, as câmaras operam, dando-nos a plena noção da claustrofobia.
Não sei se já viu, se não viu, é aliciante esta explicação do Paulo?
O que eu gostaria de salientar aqui neste filme, para já, é percebermos a complexidade das coisas, porque acabámos de ter um discurso crítico sobre o Netflix, mas também percebermos que o Netflix também é um espaço de abertura e de vermos outro tipo de conteúdos, não é? Isto é a complexidade do que é a comunicação na atualidade. Outra questão também só a enfatizar em relação a este filme, é percebermos como a ficção e os discursos e as narrativas mediáticas são sempre um espaço de possibilidade de constante renegociação da própria memória cultural.
O sonoplasta José Guerreiro corre agora as cortinas do palco da rádio. A espantosa realidade das coisas continua num podcast perto de si.